Buenos días, buenas noches o buenas tardes a la hora que esté escuchando. Mi nombre es Jimena Vergara y este es el podcast Feminismo y Marxismo de Izquierda Diario y Pan y Rosas.
Esta generación tiene la revolución.
No tenemos miedo,
no tenemos miedo.
Em abril desse ano, o CEO da gigante Amazon, Andy Jassy, alegou que os trabalhadores são melhores sem o sindicato. Uma fala que significa, na verdade, o desespero de patrões como Jeff Bezos, que vai ao espaço, mas teme a organização da classe trabalhadora ao ver que uma nova geração nos Estados Unidos está buscando a sua sindicalização. Sim, jovens trabalhadores buscando se organizar em sindicatos e que nas mobilizações usam jaquetas com o slogan "Comam os ricos". Mas quem é essa geração? Pelo que eles lutam e o que tem a ver a luta pela sindicalização com a luta das mulheres, negros e LGBTQIAP+, é o nosso tema de hoje. A decisão de funcionários de um armazém da Amazon em Staten Island, em Nova York, significou uma vitória inédita para os trabalhadores não só da Amazon, mas também como um evento de significado histórico dentro do movimento operário dos Estados Unidos e que aponta um sentido para a classe trabalhadora internacional. Afinal, só a unidade dos trabalhadores, a partir das suas próprias e métodos, é que pode enfrentar os capitalistas, os grandes ataques à extrema-direita, sem conciliação com nossos inimigos, e apontar uma resposta para a crise que faça com que sejam os capitalistas que paguem por ela. Mas aqui no nosso podcast, nós também debatemos que isso só é possível com a unidade e aliança dos trabalhadores com as mulheres, negros, LGBTQIAP+, e imigrantes. Que nessa unidade reside uma potência imparável para enfrentar a exploração e a opressão, enfrentar aqueles que querem também aprofundar o machismo, o racismo, a LGBTfobia e a xenofobia, para renovar e fortalecer a exploração capitalista. Mas afinal, o que é essa geração que luta pela sua sindicalização nos Estados Unidos e o que ela tem a nos dizer sobre isso? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos ninguém melhor do que uma companheira nossa, a integrante do Left Voice e da Rede Internacional do Esquerdo Diário, que está acompanhando de perto a luta dessa geração de jovens trabalhadoras. Seja muito bem-vinda, Jimena Vergara.
Olá, que tal? Muchas gracias.
Muito bom ter você aqui. E a Jimena vai falar para a gente sobre esse processo, vai falar em espanhol para que a gente possa se comunicar aqui com mais facilidade e a gente vai fazer aqui a tradução para vocês. Jimena, eu já queria pedir para você começar contando para a gente quem é essa geração de jovens trabalhadores que lutam pela sua sindicalização nos Estados Unidos e por que que a gente está chamando de geração U.
El Washington Post bautizó a la generación U haciendo referencia a una nueva generación en el movimiento obrero.
O jornal Washington bautizou a geração U fazendo referência a uma nova geração no movimento operário de jovens de 17 a 25 anos que estão se organizando contra as grandes corporações para ter sindicatos, como no Starbucks, Apple ou Amazon. E por que esses jovens causaram tanto alvoroço? Porque estão ganhando sindicatos em um país onde é dificílimo se sindicalizar, por conta das várias leis antissindicais que foram impostas durante a era neoliberal com o governo Ronald Reagan. Essas leis antissindicais incluem cláusulas anti-greve que impedem que os empregados públicos façam greve, além de outras restrições que dificultam que os trabalhadores possam se sindicalizar. Imaginem que nos Estados Unidos, só cerca de 10% da força de trabalho está sindicalizada e só 6% da força de trabalho no setor privado tem um sindicato. Enquanto os sindicatos se debilitaram enormemente durante a ofensiva neoliberal, a classe operária cresceu e se diversificou, criando um exército de trabalhadores precários, sem benefícios, aglomerado nas cidades e que ainda por cima é conformado justamente pelos mais oprimidos da classe operária estadunidense, negros, imigrantes, latinos. Junto com essa massa de precários, se somam os filhos da classe média branca estadunidense, que está endividada e empobrecida por causa da crise de 2008 e que não podem pagar a universidade para os seus filhos. Esses jovens também são parte desse setor precário, principalmente no Starbucks, por exemplo. A combinação de uma juventude previamente politizada pelo sanderismo, por Bernie Sanders, representante da chamada ala progressista do Partido Democrata, que tem ideias anticapitalistas e aspirações de construir um futuro socialista, ainda que essa ideia não seja muito clara, e com uma juventude precária ultra-oprimida no movimento operário, está sendo explosivo e mostrando fenômenos muito interessantes, já que também muitos jovens dessa geração passaram pela experiência do Black Lives Matter. Talvez o que mais impactou a consciência desses trabalhadores tenha sido a experiência da pandemia, que aumentou o ódio de classe contra os super ricos, o que se expressa no slogan Eat the Rich, coma os ricos. Para contextualizar mais, essa geração se politizou e se radicalizou em plena era trumpista e sentiu na pele as consequências do negacionismo do Trump, tipo do Bolsonaro, da extrema-direita e da ganância capitalista. 1 milhão de pessoas morreram nos Estados Unidos por causa da Covid-19 e enquanto essas pessoas morriam, essa classe operária multiétnica nunca teve direito à quarentena e carregou nas suas costas a crise social criada pelos capitalistas. Talvez o que foi mais disruptivo desse processo no movimento operário é que está desafiando a burocracia tradicional da Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais, que pactuou a ofensiva neoliberal com o regime estadunidense, organizando então desde as bases um novo ativismo operário nos locais de trabalho hoje. E é enormemente disruptivo porque é uma juventude que naturalmente começa a compreender que a luta contra o capitalismo e a opressão de raça e gênero está totalmente entrelaçada e que é necessário se organizar desde os locais de trabalho contra a opressão e exploração. Por exemplo, no Starbucks, em Nova York e em outras cidades, os trabalhadores, esses jovens organizados, fizeram paralisações de 2, 3 horas defendendo os direitos dos seus companheiros trans.
Nossa, muito interessante pensar tudo isso que você falou, Jimena, e me fez pensar bastante nisso que você falou mais no final, né? De que essa geração pode começar a colocar mais forte um questionamento às burocracias que atuam nos sindicatos e também nos movimentos, né? Achei todo esse relato que você fez, né, de quem é essa geração, é muito interessante, assim. E eu acho que é bem importante pensar que aqui no Brasil a gente também vem refletindo isso, né? Aqui no Brasil a gente está diante de uma extrema-direita do Bolsonaro, amiga da extrema-direita trumpista, que você falou na sua fala, que trouxe também muita miséria social, muitas mortes na pandemia, desemprego, ataques que precarizam o trabalho, né? Um ódio muito forte aos negros, mulheres, LGBTQIA+, né? E como, diante de tudo isso, as mobilizações que tiveram, né, aqui não foram capazes de derrotar o governo Bolsonaro, por exemplo, né? Derrotar cada um dos ataques que vieram pensando. E aí eu acho que é interessante pensar justamente a partir de uma leitura marxista, que dentro dos nossos sindicatos, né, que eram para ser espaços de organização dos trabalhadores, dos setores oprimidos, há justamente essas burocracias, né, que impedem a organização da classe, né? Entender isso é muito importante para ver justamente que é necessário atuar sempre buscando reunir forças para enfrentar essas burocracias e retomar esses espaços para as mãos dos trabalhadores, para ser uma ferramenta mesmo da organização da classe trabalhadora. Em certo sentido, essas burocracias têm ainda um complemento, digamos assim, nos movimentos, né? Porque também buscam atuar nos movimentos para separar movimento de mulheres, outro movimento de negros, outro movimento LGBTQIA+, e o movimento de trabalhadores, né? E aí eu acho que é bem importante isso que você desenvolveu, porque é justamente a pensar até que ponto a geração Union, que desafia as burocracias sindicais, não nos coloca mesmo um caminho aí de fortalecer um outro sindicalismo, né? Um sindicalismo de base, inclusive, né? A partir da democracia operária, né? Para que busquem essa ferramenta, né, de organização. Ou seja, servindo de exemplo não só para aqueles trabalhadores que ainda não têm os seus sindicatos, para que busquem se sindicalizar, busquem ter esses sindicatos, mas também para os que têm sindicatos, né, de que é necessário superar essas burocracias encasteladas há anos aí nos sindicatos e que atuam para minar a organização e a luta dos trabalhadores e separar a demanda dos setores oprimidos das demandas da classe operária, né? Então, de fato, eu acho que é muito interessante e eu acho que os trabalhadores do mundo inteiro têm que acompanhar esse processo mesmo que você começou a desenvolver agora, porque eu acho que ele é muito rico. E eu também queria perguntar, Jimena, que eu acredito que já faz uns 2 meses que você e o Daniel Afonso escreveram um artigo que aqui também a gente expressou no Ideias de Esquerda daqui, que falava um pouco dessa situação, né, nos Estados Unidos, relacionando também com o contexto social de crise, de pandemia, que gerava esse ódio de classe, né, expressa no slogan Como os Ricos, que acho que é muito um slogan de fato muito forte, assim. Ainda mais sabendo que era um slogan usado na jaqueta de um dos ativistas que eram parte do movimento. Mas vocês também desenvolviam que a gente está diante de um contexto internacional de guerra na Ucrânia, né? Que os Estados Unidos intervêm pela OTAN, que vem aprofundando, inclusive, o rearmamento dos países imperialistas, e que essa sinergia entre uma agenda internacional do regime norte-americano, que se concentra na guerra, e nacionalmente a mobilização dessa geração Union, né, e da luta pela sindicalização, também atrelada a outras lutas, como a questão do aborto, que a gente vai desenvolver mais adiante, mas que isso gerava possibilidades de uma situação interna nos Estados Unidos mais quente, né? Uma situação interna que pudesse esquentar, digamos assim, do ponto de vista da luta de classes. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, sobre essa situação que está colocada nos Estados Unidos hoje, né? Pensando nessa relação entre a guerra, uma situação interna ligada à luta pela sindicalização, por outras lutas como a luta do aborto, e quais são as lições que a gente já pode dizer que é possível tirar desses processos de sindicalização na Amazon e também na Starbucks.
Efectivamente, los procesos de sindicalización y este fenómeno por abajo en el movimiento obrero se dan en un contexto de mucha crisis política y social.
De fato, os processos de sindicalização e esse fenômeno no movimento operário acontecem num contexto de muita crise política e social nos Estados Unidos, em que o governo do Biden enfrenta uma grande crise e uma grande desaprovação, inclusive entre os votantes do Partido Democrata, por conta da terrível inflação e a queda na economia estadunidense, que inclusive já estão alertando uma possível nova recessão. Tem também uma grande crise política, em que a direita está bastante na ofensiva com o Partido Republicano, Donald Trump e a Suprema Corte, que recentemente revogou o precedente legal que impediu os estados do país a criminalizarem o aborto, um ataque histórico contra os direitos reprodutivos.
É uma situação muito fluida, onde vamos a ver coyunturas de derecha a esquerda, porque há muita crise.
É uma situação muito fluida e instável, onde a gente vai ver conjunturas de direita e à esquerda, porque existem muitas crises políticas e sociais, mas o que é claro é que esse fenômeno profundo no movimento operário é um fenômeno que vai se desenvolver e que vai passar por distintos obstáculos, dificuldades e avanços no marco de que a situação mais geral de crise se desenvolve. Isso, como você dizia, no marco de que o imperialismo estadunidense está enfrentando um problema estratégico com a guerra na Ucrânia, tratando de se rearmar militarmente e recompor uma hegemonia que tinha sido golpeada durante a administração do Donald Trump, que tinha justamente uma política mais unilateralista de Make America Great Again.
En el caso de estos fenómenos en el movimiento obrero, es muy importante que la gente sepa que a la fecha más de 250 tiendas de Starbucks se han sindicalizado exitosamente en todo el país.
No caso desses fenômenos no movimento operário, é muito importante que as pessoas saibam que até agora mais de 250 lojas do Starbucks se sindicalizaram pelo país, graças ao esforço de centenas de ativistas em todo o país que enfrentaram as práticas antissindicais da corporação do Starbucks, que junto com a Amazon gasta milhões de dólares em advogados para evitar que os trabalhadores se sindicalizem, além de ameaçar os ativistas impondo demissões e represálias contra esses ativistas que se organizam. A Amazon Labor Union, que ganhou a votação pela sindicalização em uma das plantas de State Island, em Nova York, é o primeiro sindicato da Amazon nos Estados Unidos que conseguiu aquilo que a burocracia não conseguiu, graças ao envolvimento de um ativismo operário de base multirracial que conseguiu, com organização, confraternização e desafiando a empresa, derrotar o gigante da logística que tem o odioso multimilionário Jeff Bezos como proprietário. Agora mesmo, a Amazon Labor Union está em uma batalha contra a empresa porque não querem reconhecer essa votação. Ao mesmo tempo, esse exemplo da Amazon começa a se repetir e talvez possa se generalizar. Na região chamada Carolina do Norte, Maryland e Kentucky, três distintas plantas da Amazon estão já se organizando para lutar por um sindicato.
Amazon e Starbucks han inspirado a miles de...
A Amazon e o Starbucks inspiraram milhares de outros grêmios e grupos em todo o país do fast food, redes de supermercado, dentre outras redes. Esse novo ativismo operário que está emergindo se reuniu em Chicago, no mês passado, na conferência de Labor Notes, reunindo 4 mil ativistas, operários e intelectuais, onde a gente pôde discutir com muitos sindicatos como acumular força para enfrentar os patrões, as instituições que protegem essas empresas, com os nossos métodos de luta como a greve. Nesse encontro, a conexão entre exploração e opressão foi um tema presente todo o tempo, principalmente na luta dos trabalhadores do Starbucks, que estão defendendo abertamente que o movimento operário tem que tomar com tudo a luta pela defesa dos direitos reprodutivos. A gente discutiu também que não podemos fazer tudo isso se não superamos as burocracias sindicais que mantêm os trabalhadores divididos entre precários e sindicalizados, mantém divididos racialmente também e que pactuam o tempo todo com o governo e os patrões.
Nossa, achei muito bom esse panorama que você deu, tanto da situação de crise nos Estados Unidos, né, interna também, a crise que é colocada também para o governo Biden e tal, e também os desafios que tem essa geração U, né, tanto para enfrentar, inclusive, os ataques que vão vir, inclusive, dessas empresas, né, da Amazon, da Starbucks, mas também para superar essas burocracias, né, e justamente organizar os trabalhadores nessa perspectiva de unificação da classe, que eu acho que é o mais fundamental. Acho que ver a conferência de Labor Notes, acho que é realmente muito impactante, assim, muito apaixonante a gente ver esse nível de organização dos trabalhadores. E aí eu queria também, você pegou esse sentido, mais aqui, agora para o final, né, da relação entre exploração e opressão. É um tema que a gente fala sempre aqui no nosso podcast, dessa relação, e acho que é um tema muito fundamental, né, numa análise marxista, né, a gente vê como a opressão de grupos sociais distintos é utilizada pelo capitalismo para fortalecer as suas engrenagens de exploração do trabalho, né, submetendo mulheres, negros, LGBTs, imigrantes ao controle, à opressão e também à maior exploração capitalista. Mas a gente também veio colocando aqui fortemente que justamente por isso, também hoje há uma classe trabalhadora mais feminina, uma classe trabalhadora mais negra. Acho que no caso em especial do Brasil e dos Estados Unidos, a gente pode ver essa relação também muito forte, né? Uma classe trabalhadora também mais negra, né? No caso do Brasil, a classe operária a maioria da classe trabalhadora é negra. E eu acho que é bastante expressivo isso, como a gente vê essa relação forte também no interior da classe trabalhadora entre opressão e exploração, né? Como que, de conjunto, a classe trabalhadora também vai carregar essas demandas dos setores oprimidos, então acaba carregando aí uma potência de unificar esses diversos setores. E, inclusive, em vários momentos, né, como na luta pelo direito ao aborto ou na luta pelo Black Lives Matter, que também se expressou com muita força no Brasil, né, justamente por esse elemento da questão negra, o movimento de mulheres ou o movimento negro, a gente vem se perguntando se não pode, por exemplo, ser uma espécie de abri-alas, de uma espécie, né, de um setor ali que vai abrir as portas para que os trabalhadores também se expressem. Né, para que também expressem a sua força a partir da organização nos seus locais de trabalho. Então, pensando nisso e pensando nessa relação que você colocou entre opressão e exploração, eu queria que você desenvolvesse um pouco como que a partir da geração U a gente pode pensar na relação entre opressão e exploração.
Sim, efetivamente. Como disse antes, este ativismo obrero foi moldado pela pandemia.
Sim, como eu dizia antes, esse ativismo operário foi moldado pela pandemia, onde os trabalhadores precários se reconheceram como essenciais na linha de frente, enquanto os patrões como Bessos triplicaram suas fortunas, e também moldado pelo movimento Black Lives Matter, onde jovens de todas as raças tomaram as ruas do país durante todo o verão de 2020 contra o racismo e a violência policial.
Toda a energia do Black Lives Matter, lamentavelmente, foi desviada hacia la vía electoral por el Partido Demócrata, pero toda esa experiencia de lucha quedó acumulada.
Toda a energia do Black Lives Matter, lamentavelmente, foi desviada para a via eleitoral pelo Partido Democrata. Mas toda essa experiência de luta se acumulou na consciência dessa geração, em que a conexão entre exploração e opressão ficou à flor da pele e fica claro nos exemplos da classe operária usando os métodos de luta para se solidarizar com o Black Lives Matter, como na greve portuária de 29 portos na costa oeste dos Estados Unidos, que paralisaram os portos em solidariedade com o Black Lives Matter e contra a violência policial racista.
Esta conexão e múltiples mostras de solidariedade de setores da classe obrera com o movimento. Esta conexão se está volviendo a expressar frente à decisão da Corte Suprema de echar para trás o precedente legal que impedia criminalizar o aborto em Estados Unidos. En lo que ella había dicho es un ataque histórico.
Essa conexão se mostra em vários exemplos de solidariedade da classe operária com o movimento. Essa ligação está voltando a se expressar diante da decisão da Corte Suprema de revogar o precedente legal que impedia criminalizar o aborto nos Estados Unidos, que, como eu já disse, é um ataque histórico muito profundo aos direitos reprodutivos das mulheres e das pessoas com útero nos Estados Unidos. No mês passado, essa ligação, esse entendimento dessa geração de que é necessário que os trabalhadores lutem contra as opressões, se mostrou com força em Nova York, numa manifestação convocada por sindicatos e movimentos de esquerda, no dia que a decisão da Corte Suprema foi anunciada publicamente, com mais de 20 mil pessoas defendendo a necessidade de unificar as lutas, com consignas como Strike for Abortion Rights, greve pelo direito ao aborto, ou cantos de solidariedade com a geração U, além da presença de jovens trabalhadores do Starbucks, da Amazon, da Apple, que estiveram presentes e que levantaram a voz desde o movimento operário, defendendo os direitos reprodutivos e contra o ataque da direita.
Esta conexão encarnada por esta nova geração abre a possibilidade de romper com a divisão que sempre ha primado entre os movimentos sociais e o movimento obrero, que la verdad es que nos la han impuesto las burocracias sindicales y las burocracias de los movimientos sociales, que acá tienen un peso enorme, las ONGs vinculadas al Partido Demócrata, que quieren mantener estas luchas separadas.
Essa ligação encarnada por essa nova geração abre a possibilidade de romper com a divisão que sempre existiu entre os movimentos sociais e o movimento operário, que foi imposta pela burocracia sindical e pelas burocracias dos movimentos sociais e ONGs vinculadas ao Partido Democrata, que querem manter essas lutas separadas. O fato de que esses jovens começam a se reconhecer como trabalhadores que sofrem múltiplas opressões e que podem lutar coletivamente desde seu local de trabalho, golpeando os capitalistas onde mais dói para eles e recuperando os métodos de luta da classe operária como os piquetes e as greves, é bastante forte. Imaginem só a potencialidade que tem essa ligação em lugares como na Amazon, que são estratégicos para a reprodução capitalista e chaves para o lucro dos capitalistas. A Amazon é o gigante da logística e, como vocês sabem, a logística se tornou uma parte essencial da produção do capital, uma parte essencial das cadeias de distribuição que, além de tudo, foram profundamente afetadas pela pandemia e pela crise capitalista. Então, é um setor muito importante para o lucro capitalista. A Amazon também é, como eles mesmos chamam os capitalistas, um modelo de negócio que querem impor a todos os trabalhadores e empresas, porque as patronais estão buscando conseguir tornar mais eficientes os níveis de exploração, que na Amazon fazem os trabalhadores produzirem nos ritmos de robôs, quando na verdade é o trabalho humano que sustentou a economia capitalista durante a pandemia, por exemplo. Por isso, então, é tão sensível e estrategicamente é tão importante que esteja se desenvolvendo esse fenômeno.
Lo nuevo en Estados Unidos es que hay la posibilidad de que por primera vez en muchas décadas la clase obrera que irrumpió en la agenda nacional, que irrumpió en la crisis política, esta clase obrera multiétnica, sindicalizada o no sindicalizada, en las ciudades o las zonas rurales, porque está distribuida nacionalmente, por ejemplo, el primer intento de sindicalización que fue derrotado en Amazon fue en una población...
O que é novo nos Estados Unidos é que existe a possibilidade de que pela primeira vez, em muitas décadas, a classe operária, essa classe operária multiétnica, sindicalizada ou não, das cidades ou das zonas rurais, porque está distribuída nacionalmente. Inclusive, por exemplo, na primeira tentativa de sindicalização que foi derrotada da Amazon, foi em um povoado suburbano no Alabama, em Bessemer. E o que está colocado é que essa classe operária cumpre um papel preponderante intervindo na crise capitalista. E se consegue hegemonizar os oprimidos, os negros, latinos, imigrantes, a periferia, as classes médias empobrecidas, os estudantes e jovens que estão participando das mobilizações em defesa do aborto, com um programa que questione pela raiz essa ostentosa e decadente burguesia imperialista, o seu militarismo, o seu Estado, suas instituições e seus partidos. O movimento operário tem atrasos na sua consciência nos Estados Unidos, porque a ofensiva neoliberal foi muito profunda. Todos esses fenômenos colocam a possibilidade de que seja no calor da luta de classes que essa geração comece a se forjar e tirar as lições que vão precisar para se preparar e enfrentar os combates mais agudos que seguramente estão por vir.
Nossa, muito apaixonante ver, na verdade, cada um desses exemplos que você desenvolveu, Ximena, porque eu acho que do nosso ponto de vista, a gente sempre vem falando, né, como é muito forte essa potência da unificação desses diversos setores, né, dos setores oprimidos com a luta da classe trabalhadora. Mas eu acho que ver, né, acho que como os marxistas acompanham esses processos, né, com lentes muito atentas, e para ver justamente essa potência que você colocou, que é se a classe trabalhadora, né, frente inclusive à crise capitalista, no momento em que a crise está colocando para a gente, na verdade, miséria social, guerra, né, se a classe trabalhadora vai ser capaz de hegemonizar esses setores, né, trazer atrás de si os setores oprimidos, né, se ligando fortemente aos setores oprimidos, eu acho que é de fato um elemento preponderante, né, para a estratégia revolucionária, para a estratégia, né, do anticapitalista e pela luta pelo socialismo. Então é fundamental a gente, enquanto revolucionários, acompanhar cada um desses processos. Então acho que é muito apaixonante ver você contando, né, nesse nível de detalhe sobre o processo da geração U nos Estados Unidos, e convido já todo mundo a acompanhar muito forte esse processo, porque de fato ele traz lições para a gente pensar justamente a relação mesmo entre a classe trabalhadora e os setores oprimidos de conjunto, né? E aí eu queria falar um pouco sobre a questão do aborto nos Estados Unidos. Você falou, né, de como também se liga a luta pelo direito ao aborto aí nos Estados Unidos com a geração U, e a gente aqui no Brasil está acompanhando fortemente a questão do aborto aí nos Estados Unidos, da retirada da Roe vs. Wade pela Suprema Corte, porque é um ataque histórico não só às mulheres, às pessoas trans, à geração U, como você desenvolveu, mas querem atacar o movimento internacional de mulheres que veio se levantando pós-crise capitalista de 2008, e que o aborto foi um tema muito forte, né? Como a gente viu, mais expressivamente, inclusive na Argentina, que conquistou o direito ao aborto, mas também em outros países da América Latina, que as mulheres impuseram a legalização desse direito, mesmo à contra-vontade dos conservadores e governos de ultradireita. Inclusive, fizemos um podcast recentemente sobre a luta pelo direito ao aborto nos Estados Unidos. Inclusive, que a Tati também do Left Voice esteve aqui, e foi bem interessante para a gente acompanhar esse processo. E aqui no Brasil, a gente tem expressões também muito agudas de ataques a esses direitos, né? Como recentemente um escândalo que teve, que uma menina de 11 anos, a gente viu aqui que mesmo depois de ter sofrido um estupro, né, setores da ultradireita tentaram impedir essa menina de fazer o aborto legal. E acho que isso mostra como a gente tem que, né, parte de uma mesma luta também, se enfrentar com esses setores da ultradireita, né, dos Estados Unidos ao Brasil, assim. Então acho que é bem, bem importante também a gente conseguir ligar bastante esse enfrentamento à extrema-direita, porque a gente sabe que, né, derrotar a extrema-direita nos Estados Unidos também significa um passo para a gente derrotar a extrema-direita no Brasil, e que isso só é possível através da luta, né? E nesse tema, eu acho que também é importante pensar que justamente isso, que a forma de enfrentar esses outros conservadores vai ser através da luta, né? Esses setores que atuam contra os nossos direitos reprodutivos, vai ser através da luta, vai ser com a unificação da luta de todos os setores oprimidos com a classe trabalhadora, mas vai ser também com independência de classe. Eu queria que a gente pensasse mais sobre esse tema, que você desenvolvesse mais. Porque eu tô falando isso? Porque me parece que isso também, a discussão de independência de classe, é muito fundamental para o desenvolvimento da luta dos setores oprimidos com a classe trabalhadora, né? Ou seja, não confiar no Biden e nos democratas, como você colocou, que querem canalizar tudo para as eleições. Aqui, em relação ao aborto, a gente estava acompanhando aqui, inclusive, quando teve o ataque da Roe versus Wade, o Biden saiu dizendo que para resolver isso, votem nos candidatos anti-aborto, né? Inclusive querendo se preparar aí para as eleições de meio mandato, né? Sendo que a gente sabe que os mesmos democratas, quando eram maioria, não tornaram o direito ao aborto lei nos Estados Unidos, né? Pelo contrário. E aqui no Brasil, desse ponto de vista, também a gente vê partidos como o PT do Lula, que se diz pelo direito das mulheres, mas que não só nos 13 anos em que foi governo, né? Fez acordos com o Vaticano, com as igrejas, com os conservadores e não legalizou esse direito, como agora está junto com o ultra neoliberal, que é o Alckmin, e que esse direito ainda vai estar ainda mais jogado aí para baixo do tapete. Então, me parece que relacionar a luta pelo direito ao aborto com a luta pela sindicalização, pelas diversas demandas dos trabalhadores e dos setores oprimidos, com a luta pela independência de classe, é um tema decisivo para a possibilidade desses movimentos triunfarem, né? E aí eu queria que você desenvolvesse isso, que é como a gente não confiar as nossas forças, na verdade, nos nossos inimigos, né? Como fortalecer esse sentido da independência de classe e como que você vê isso nos Estados Unidos, assim? Como que você vê a luta pela independência de classe aí que vocês estão travando também a partir do Left Voice para a gente conseguir finalizar aqui o nosso podcast?
Ese es un problema vital que tiene esta nueva generación, cómo conquistar independencia de clase. Estos jóvenes que están inspirando al movimiento obrero vienen haciendo una experiencia no solo con la burocracia sindical, sino con el Partido Demócrata, justamente por lo que decías, porque los demócratas estuvieron 50 años sin aprobar, sin codificar como ley lo que se conoce como Roe versus Wade, que prohibía criminalizar el aborto, como decía, porque no han pasado ninguna de las leyes que prometieron para aliviar las terribles trabas que tienen los trabajadores para sindicalizarse, porque representaron los intereses de los capitalistas durante la pandemia y, por ejemplo, impidieron que los trabajadores precarios se movilizaran para exigir medidas de...
Existe un problema vital que esta nueva geração tem, que é como conquistar a independência de classe. Esses jovens que estão inspirando todo o movimento operário vêm fazendo uma experiência não só com a burocracia sindical, mas também com o Partido Democrata. Justamente pelo que você disse, porque os democratas estiveram aí 50 anos sem tornar lei a proibição de criminalizar o aborto, não aprovaram nenhuma das leis que prometeram para aliviar as terríveis travas que os trabalhadores têm para se sindicalizar, representaram os interesses dos capitalistas durante a pandemia, impedindo, por exemplo, que os trabalhadores precários se mobilizassem para exigir EPI, e ainda que muitos desses jovens confiem em Bernie Sanders, porque em última instância é o único político que fala de classe operária, que opina que os estudantes não têm que pagar as dívidas absurdas para poder ir para a universidade, que declara que é preciso ter saúde pública, enfim, uma série de ideias que questionam os aspectos mais brutais do neoliberalismo, ainda que confiem em Bernie Sanders, não confiam em um partido que defende os interesses imperialistas. Muitos desses jovens são inclusive de países ultra-oprimidos, como México, Palestina, e os interesses de Jeff Bezos e seus aliados, seus sócios no Congresso, nas câmaras empresariais, etc. Não confiam em Biden, que, como dizia, não está cumprindo todas as suas promessas de campanha, e estão cansados de que sua energia se dissipe nas urnas, onde só podem votar em um dos dois partidos capitalistas, já que não existe outra alternativa. Esses jovens querem enfrentar também a extrema-direita e estão se dando conta de que não será votando nos democratas que vencerão os republicanos, os grupos supremacistas brancos e os trumpistas. Inclusive, muitos membros do Partido Democrata, políticos desse partido, são anti-aborto e agora mesmo, um dos favoritos para as eleições locais de novembro do Partido Democrata é um conhecido antiabortista. Por isso chamam o Partido Democrata nos Estados Unidos de o cemitério dos movimentos sociais, porque sempre desvia para as urnas. É o partido da contenção.
Aunque estos jóvenes están haciendo esta experiencia y habrá que ver qué tanto se profundiza al calor de lo que va a dar la lucha de clases y la propia crisis, el peso del Partido Demócrata es grande. E é fundamental que este movimento obrero emergente...
Ainda que esses jovens estejam fazendo essa experiência, tendo que ver o quanto se aprofunda no calor da luta de classes e da própria crise, O peso do Partido Democrata é grande e é fundamental que esse movimento operário emergente saiba identificar amigos de inimigos, que rompa com a subordinação do movimento operário estadunidense ao Partido Democrata. Mas agora é um momento muito interessante, porque o interesse nas ideias socialistas mostra que existe um terreno fértil para que, junto com conquistar a independência de classe das organizações operárias e comunitárias, os sentimentos anticapitalistas floresçam, se radicalizem e se convertam em organização, para finalmente construir um partido da classe operária para a classe operária, que abrace uma perspectiva de enfrentamento contra o regime dos dois partidos, que defenda a ideia de expropriar os parasitas que alimentaram suas fortunas pessoais durante a pandemia à custa da classe operária estadunidense, que é justamente multiétnica e poderosa, e também do proletariado internacional, porque essas corporações oprimem e exploram nossos irmãos e irmãs nos países semicoloniais. E essa é a perspectiva política que a classe operária merece, uma organização socialista e revolucionária para derrotar o Estado imperialista e esse sistema que, definitivamente, merece perecer.
Sim, Jimena, muito forte tudo isso que você falou. E acho que a batalha pela independência de classe também é a batalha que a gente compartilha aqui desde o Brasil, também é a batalha que a gente está vendo vocês aí do Left Voice fazer, né? Eu acompanhei recentemente a sua fala num ato pelo direito ao aborto aqui no Brasil. A gente traduziu, inclusive, pro português para todo mundo conseguir ver a força que tinha, assim, justamente colocando esse sentido, né? Da gente saber separar inimigos, né, daqueles que são nossos aliados, de fato, né? Que é justamente a classe trabalhadora, junto com os imigrantes, junto com os negros, com as mulheres, com os LGBTs, assim. E também é uma batalha que a gente tá vendo nossos companheiros dando na Argentina, né? Os nossos irmãos do PTS, que nesse 9 de julho marcharam contra o FMI. É uma batalha que a gente tá travando no Chile, no México, na França. Enfim, para que justamente a luta dos trabalhadores e dos setores oprimidos não caia na cova dos reformistas que querem nos aliar com os nossos inimigos, mas caia no caminho anticapitalista, revolucionário, de enfrentamento aos grandes empresários, aos patrões, e abre, assim, a possibilidade da luta pelo socialismo e por uma sociedade comunista, que é pelo que a gente luta para a nossa emancipação e que deve ser também o caminho que os sindicatos deveriam tomar, né? Não separando aí as lutas econômicas, né? As lutas da classe trabalhadora de uma luta, na verdade, por um futuro, de fato, que mereça ser vivido, né? Eu queria muito agradecer a você, Jimena, pela sua participação. Foi muito importante a sua presença aqui. Eu sei que deve estar uma loucura aí, então tirar um tempinho seu para estar com a gente. Então, queria agradecer muito a sua presença.
Muchas gracias. Hasta luego.
E agradecer mais uma vez a nossa equipe, com a Rafa Lafraia e o Tiagão, e dizer que se você quer entender ainda mais sobre quem é essa geração Union e acompanhar mais os debates que a gente está fazendo aqui, é só entrar no Esquerda Diário e conferir os materiais que a gente utiliza para esse podcast e também entrar em contato com a gente nos comentários, nas opiniões, dicas, que a gente vai adorar receber essas mensagens de vocês. É isso, pessoal. Curtam e compartilhem.
Nuestro movimiento lucha por más autonomía y más humanidad para todos nosotros, tanto en el lugar de trabajo como fuera de él. Ningún patrón ni ningún tribunal debería tener nunca el derecho de decirnos qué hacer con nuestros propios cuerpos. Todos en el movimiento obrero debemos luchar por nuestro derecho al aborto. Sindicato Nacional de Starbucks.